I'm turning today to the Gospel of John, chapter 7 and verse 1.
E eu me volto hoje para o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 1. João 7, 1. E depois disto, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E o nosso título de hoje é Reações a Cristo na Terra. E é isso o que o apóstolo João destaca amplamente neste capítulo 7. E depois disto. Bom, isso não significa imediatamente depois das coisas que aconteceram no capítulo 6, mas apenas subsequentemente. E, de fato, as evidências dos capítulos é que isso e os eventos do capítulo 7 ocorreram pelo menos 6 meses após os eventos do capítulo 6, ou o final do capítulo 6, a um intervalo. E depois disso, não imediatamente depois, mas subsequentemente, Jesus andava pela Galiléia. Ele havia estado comprometido com um ministério retirado, afastado com os seus discípulos, e ele falava com eles e preparava-os para o Calvário, e ele também pregava em toda a Galiléia, mas nos 6 meses referidos aqui no capítulo 7, ele não caminhava na Judéia ou em Jerusalém por causa da intensidade dos planos para tirar a sua vida. Não que ele tivesse medo da morte, porque ele havia vindo para sofrer e morrer, para ir para o Calvário. 6 meses a partir deste ponto, de fato, faltavam apenas 6 meses para que ele fosse para o Calvário, para levar sobre si o pecado de seu povo e morrer uma morte expiatória. Mas seria de acordo com o seu próprio cronograma, o cronograma fixado, planejado antes da fundação do mundo. Ainda não era hora para isso. Então, o seu propósito foi então pregar pela Galiléia, Cesareia de Filipe e outras regiões até o tempo de ir para Jerusalém. Então, depois disto, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Os planos são mencionados frequentemente no Evangelho de João. E agora, no versículo 2, isso me traz ao primeiro tópico, Cristo e a reação de seus irmãos. Agora, estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos, uma das 3 festas do ano. Uma das 3 festas às quais todos os membros do sexo masculino, os homens de Israel, deveriam ir. Eles deveriam frequentar essa festa. Era por volta de outubro e seria a sua última festa do tabernáculo antes de seu sofrimento e morte no ano seguinte. E no versículo 3, disseram-lhe, pois, seus irmãos literais. E ele não parecia estar se preparando para ir, é claro. E eles disseram, sai daqui! É hora de ir e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos também vejam as obras que tu fazes. E eles insistiram que ele fosse à festa dos tabernáculos, a festa onde as pessoas construíam tendas para lembrar-lhes das bênçãos de Deus sobre a nação durante o tempo de sua jornada no deserto. Era uma combinação, uma festa da colheita, mas uma comemoração da proteção de Deus para com eles durante as suas viagens no deserto. Então seus irmãos disseram, vai e mostra-te para que as pessoas vejam as tuas obras. Eles já tinham visto as obras deles. Ah, eles diziam, você não pode ficar na Galiléia? Eles perceberam que ele era especial. Eles Parece que eles tinham uma visão que era bem comum na época, o mesmo ponto de vista dos discípulos, um ponto de vista de que ele seria um messias político e que ele libertaria as pessoas das autoridades romanas e tornaria a nação próspera. Ah, esses milagres, essas coisas maravilhosas que você pode fazer, eles disseram a ele. Mostre mais uma vez às pessoas em Jerusalém, que as pessoas da Judéia vejam, então você será aclamado e será coroado. Eles parecem que não conseguiam entender que ele era o Messias. De fato, isso nos é dito em pouco tempo, porque até mesmo seus irmãos não criam nele como Messias, isto é, uma pessoa especial, único, provavelmente, como um libertador. E lá estava ele, viajando e pregando sobre o arrependimento e sobre perdão. Eles parece que não haviam absorvido ainda. E é interessante no versículo 3, para que os teus discípulos também vejam as obras que fazes. Eles não mencionaram que para que as pessoas ouçam o teu ensino outra vez e o absorvam. Eles podiam dizer, nosso irmão, ele não entende. Ele precisava pregar essas coisas de novo, pelo jeito. Eles não entendiam a pregação deles, a santidade de Deus, e mostrando que até mesmo os judeus não poderiam contar com a redenção automática. Ele deveria dizer, eles não percebiam que ele havia vindo para ser o Redentor. Eles só conseguiam ver as obras maravilhosas que ele fazia, e aquilo convenceria as pessoas, eles pensavam, de que ele era um libertador político. E assim eles continuam na sua argumentação no versículo 4. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Eles diziam para ele, você deseja ser conhecido? Então você deve se mostrar. Faz essas coisas. Mostre-se ao mundo. E isso é a ideia de um mundo de vendas, um mundo comercial. Mostre-se, seja proeminente, seja visto naquilo que você pode fazer. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Sim, mas eles já haviam visto o seu ministério, eles não necessariamente seguiam-no como seus discípulos, mas eles sabiam dos seus milagres, de sua pregação, como seus irmãos literais, por já 2 anos e meio. E antes disso, eles já haviam crescido com ele, eles sabiam que ele era único. E ainda assim, em todo aquele tempo, eles não tinham entendido o seu propósito messiânico. E o que isso nos ensina, amigos? Isso nos ensina a extraordinária dureza do coração humano. Eu não duvido que eles o amassem na família. Ele era o irmão perfeito, o irmão mais velho perfeito, ele era a pessoa perfeita. Com certeza eles o amavam e consideravam. Eles ficavam impressionados durante o seu ministério com todas as coisas que ele podia fazer, mas eles ainda não entendiam ou não levavam a sério ou ainda não aceitavam as coisas que ele pregava ou as coisas que ele falava. Era a impressionante dureza do coração humano e a relutância da mente humana de aceitar essas coisas. Nós veremos isso, é claro, entre os judeus, os líderes do povo, os principais dos fariseus, dos escribas, os fariseus, os sacerdotes, todos eles, e também o povo, o povo comum, a grande maioria não acreditaria na sua missão messiânica, que ele era o filho de Deus, que ele viera para redimir. Eles se ajuntaram para ver João Batista, que proclamava, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eles não absorveram isso. E eis aqui no texto, até mesmo seus irmãos não criam nele. Tiago e José e Simão e Judas, Eles se achegariam a ele no futuro, eles seriam convertidos. Nós vemos no livro de Atos, capítulo 1, depois do Calvário, na ressurreição, vocês os veem entre os 120 reunidos no cenáculo, orando ferventemente pela orientação do Senhor e pela descida do Espírito Santo. Eles já estariam convertidos, então, eles teriam entendido por que ele viera, mas enquanto ele ainda estava com eles, enquanto ele ainda estava ministrando, pelo menos pelos primeiros 2 anos e meio, eles não entendiam isso. E é o mesmo conosco. Eu conheci pessoas que cresceram em famílias cristãs e foram instruídos na escola bíblica dominical, parecendo entender uma boa quantidade como crianças e jovens, e eles se afastaram de Deus e do Senhor. E você fala com eles nos seus 30, nos seus 40 anos, e parece que eles não se lembram de nada. Eles parecem não saber de nada. E você não pode pensar assim: ah, essa pessoa é instruída e conhece um tanto. Você percebe que tudo se foi, eles nunca absorveram tudo de fato. A extraordinária relutância do coração humano. E pode ser possivelmente verdade com você. Sobre o que é isso tudo? Que história é essa de precisar de salvação? Você diz sobre Deus, sobre ter aceitabilidade com Ele, sua grande perfeição em nós sermos cheios de pecado e estarmos longe dele e de precisar de um Salvador. E Cristo veio, o eterno Filho de Deus, para carregar o castigo do pecado por aqueles que seriam levados a Ele e que iriam se arrepender e crer. Que história é essa? O que é isso? Vocês não sentem necessidade, nenhum desejo. Vocês amam esse mundo. E assim era com os discípulos, com os irmãos de Cristo. Versículo 6: disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O que ele quis dizer aqui? Meu tempo não é chegado ainda. Algumas pessoas dizem: ah, ele quis dizer o meu tempo de sofrer e morrer na cruz. E se eu for para Jerusalém, muito publicamente e abertamente, eu serei capturado e tomado antes do tempo. Isso não pode acontecer. Ele estava seguindo o seu plano. E outros disseram que isso se referia simplesmente a isso. Não é a hora de eu ir para Jerusalém. Eu devo esperar. E um tempo depois será o tempo de eu ir. Talvez à noite com os meus discípulos e não com a multidão de peregrinos. Quando os investigadores não estiverem operando mais, talvez ele que tenha querido dizer isso, ou as duas coisas junto. E de maneira maravilhosa ele disse: meu tempo ainda não é chegado, mas o vosso tempo sempre está pronto. A sua argumentação. É claro que os irmãos dele não entendiam os planos que estavam acontecendo em Jerusalém. Eles estavam na Galiléia e eles não entendiam que havia esforços para tomá-lo antes do tempo e para vê-lo executado. E Cristo diz a eles, no versículo 7, o mundo não pode vos odiar, mas ele me odeia a mim. Por quê? Ele fazia milagres, ele curava milhares de pessoas. Por que o mundo odiava? Porquanto dele testifico que as suas obras são más. Juntamente com os milagres, ele estava constantemente pregando a necessidade de arrependimento para com Deus, e perdão e nova vida, e a conversão pessoal, dizendo que eles precisavam de uma reconciliação pessoal com Deus, e eles o odiavam por isso. Os principais sacerdotes, escribas e fariseus orgulhosos diziam: o que esse homem está querendo dizer de nós? Que nós precisamos de arrependimento e fé e vida nova e um novo relacionamento com Deus? Isso é algo escandaloso, insultante e muito das pessoas comuns se sentiam da mesma forma. Elas não queriam uma vida com Deus. Elas pensavam que eram aceitas por Deus já. profundamente, pessoas profundamente religiosas que guardavam os detalhes da lei cerimonial da antiguidade que Deus lhes havia dado. E eles odiavam a Cristo por sua mensagem. Então, ele disse a eles, então ele falou para eles, ainda não é chegado o meu tempo, vão vocês para essa festa, o meu tempo ainda não chegou. E quando ele disse essas palavras, né, subi vós à festa, e eu não subo ainda a esta festa, versículo 9, e havendo-lhes dito isto, ficou na Galiléia. 10, mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Sim, eles foram, ele foi não abertamente, provavelmente com seus discípulos, provavelmente ele foi no pôr do sol, quando as multidões já não estavam mais e os investigadores dos escribas e fariseus já haviam parado de buscar e procurar em Jerusalém. Ele foi quietamente e secretamente, porque eles estavam procurando. Então, versículo 11, e isso me traz a um segundo tópico, e este é Cristo e as multidões. Ou os líderes, o Cristo e os líderes dos judeus. Ora, os judeus, bom, vocês já sabem, nós explicamos isso com frequência, que o apóstolo João, neste evangelho, quando ele usa o termo judeus, ele normalmente está se referindo aos líderes dos judeus, aos principais dos sacerdotes, aos escribas e aos fariseus e os seus oficiais. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam, onde está ele? Havia pessoas nas estradas, eles tinham pessoas nas estradas e que buscavam capturá-lo. Nós veremos isso mais sobre os líderes dos judeus em um momento. Versículo 12. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Cochichos, diziam alguns, ele é bom. Bom, isso é algo. Ele cura. Ele não pede dinheiro para isso. Ele vive uma vida bem simples e ele viaja com seus discípulos, não vive em luxo. Ele parece ser um homem santo, um homem bom, mas eles ficavam aquém da verdade. Eles não achavam que ele era o Messias. Ele é um homem bom. Deixem-no em paz. Ele tem feito muito bem às pessoas, mas até mesmo eles que eram favoráveis a Cristo, eles não entendiam a questão. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fará algo maravilhoso. Ele lidará com o nosso pecado para assegurar o nosso perdão, para cumprir todos os sacrifícios por todos os séculos, que simbolizam que Deus fará algo impressionante para expiar o pecado. Esse homem é a incorporação disso, ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Através da crença nele nós podemos ser reconciliados com Deus. Não, eles não entendiam, eles não tiraram essas conclusões, eles não ouviram o que ele lhes disse. Ah, ele é apenas um homem bom, nada mais do que isso. Isso é terrível. Certamente, nós temos amigos aqui nesta congregação, nesta igreja, tentando aqui, que sentam aqui e pensam nada mais de que Cristo foi uma pessoa boa apenas. Não entendem que ele era o Filho do Eterno Deus, o Eterno Filho de Deus, igual a Deus, que assumiu uma carne humana e personalidade humana para ser o nosso representante, o nosso bode expiatório, e assim tomar sobre si o nosso eterno castigo se cremos nele. Vocês não percebem isso e o quanto precisam de um Salvador, de que o céu e o inferno é determinado por isso. Quer estejamos sobre as suas asas e vivendo nele porque ele morreu por nós ou não? Havia muita murmuração então e outros diziam, não, antes engana o povo. O que é que eles queriam dizer com isso, engana o povo? Não foi como se ele fosse um desses pregadores falsos desses dias, hoje em dia você escuta alguns desses pregadores do Evangelho da Prosperidade, e eles têm milhões. Eu não sei o quanto isso é autêntico, mas eu li sobre um deles, um dos mais significantes dos chamados pregadores do Evangelho da Prosperidade, e ele tem uma fortuna de 150 milhões de libras. Impressionante! Ele não era assim. Eles não poderiam dizer que ele é um enganador, porque que ele queria dinheiro, porque ele estava constantemente na estrada, curando milhares em alguns lugares, todos de uma vez, fazendo milagres maravilhosos e autenticando. O que eles queriam dizer com isso? Ele engana o povo. Bom, parte do que eles queriam dizer era isso. Eles apenas queriam aquele Messias político que lhes faria prósperos na terra. Eles não estavam pensando no céu, eles não estavam pensando na reconciliação com Deus, eles estavam apenas pensando no seu sucesso e conforto e luxo e prosperidade, terrenos e livramento da sua livramento, libertação do Império Romano. Então eles diziam a si mesmos: bom, ele é um homem, ele pode fazê-lo, ele pode operar milagres, e olhe para ele. Ele só fica vagando por aí, pela Galileia, pregando coisas nas quais não estamos interessados, que nós não gostamos de ouvir, e ele não está prosseguindo para o livramento da nação. Ah, ele não é bom. Ele é um enganador do povo, sim, mas eles o haviam colocado como sendo um libertador político. Não, ele estava indo para o Calvário para ser um libertador espiritual por pessoas, milhões e milhões de pessoas, gentios, assim como judeus, em todo o mundo, de todas as terras e nações, por séculos, até o dia em que ele voltaria de novo. Ele estava fazendo uma obra muito maior e eles não entenderam isso, eles não perceberam e diziam: ele é um enganador, ele não está prosseguindo em nos libertar dos romanos, em nos tornar uma nação próspera. Sem dúvida, isso é o que alguns deles queriam dizer, e alguns deles queriam dizer coisas até piores. E eles o desprezavam como pessoa. Como deve ter sido difícil para o Senhor, que veio para morrer por nós durante aqueles anos de sua humilhação, quando ele caminhou como um homem, e até mesmo os seus irmãos não entenderam e não creram nele e não confiaram na sua palavra. Perfeito como ele era e gracioso como ele era, e os líderes e o povo comum e as pessoas então gritavam e murmurariam dizendo: ele é um enganador. Ainda assim, ele era o eterno filho de Deus. O custo, até mesmo antes do Calvário, para ser o nosso redentor. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Versículo 14. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Na metade da semana da festa, ele entrou no templo e ele entrou e sentou-se aí, assim que eles faziam, para ensinar, e as pessoas ouviam. E aqui temos a reação dos líderes e do povo, o versículo 15. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Agora, eu preciso comentar algo deste versículo, porque na nossa tradução nós temos a palavra "os judeus maravilhavam-se", perfeitamente correto, mas se você puder entender isto, a palavra no grego poderia ser usada e é usada no Novo Testamento num senso bom e num senso ruim. E é preciso entender aqui que essa palavra é usada num sentido negativo. E é possível dizer isso com facilidade por causa do contexto, por causa da maneira em que Cristo se defende contra aquelas pessoas. Eles quiseram dizer isso de maneira insultante. Algumas das traduções modernas tentam transmitir isso, substituindo por uma outra palavra, dizendo, e os judeus ficavam impressionados, ao invés de dizer maravilhados. Para nós, a palavra maravilhados parece sugerir admiração. Algumas vezes sim, no Novo Testamento, mas aqui não significa admiração. Ela transmite a ideia de os judeus estavam impressionados, maravilhados num sentido ruim. Eles não conseguiam entender como ele falava de maneira tão eloquente, como ele tinha tanto conhecimento das coisas divinas, mas isso na verdade os deixava horrorizados. Então as palavras seguintes. Então eu vou alterar a palavra aqui. E os judeus ficavam chocados, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Isso então transmite a ideia. Sim, se maravilhavam, mas no senso negativo, de ficarem horrorizados. Eles ficavam chocados. Onde ele aprendeu isso? Ele nunca esteve nas nossas escolas rabínicas. Isso não é um ensino ortodoxo. O ensino ortodoxo para nós é que você mantém, guarda a lei de Deus meticulosamente, a lei cerimonial, e fazendo assim, Deus fica feliz com você, e vocês já vão para o céu porque são judeus, mas vocês terão o melhor tratamento e os melhores lugares por terem sido meticulosos no seguir dos detalhes dos rituais da antiguidade, que simbolizam a redenção. Eles não guardavam a lei moral, eles não purificavam seus corações, eles não se arrependiam dos seus pecados, era tudo algo externo, era tudo um ato externo, e é isso que as escolas rabínicas ensinavam, e era isso que eles ensinavam. E Cristo ensinava dizendo não, contradizendo isso. As pessoas não são convertidas pelas obras, por cerimônias. As pessoas não caminham com Deus, não são aceitas por Ele dessa maneira, mas pelo arrependimento e pela fé e pela nova vida e a reconciliação com Deus. E onde ele aprendeu isso? Eles diziam: isso não é o que nós ensinamos, esse não é um ensino oficial de nossa igreja, eles diriam. Como ele sabe essas coisas? Como ele pode usar as escrituras dessa maneira e torcê-las para ensinar essas coisas que ele tem falado? Eles queriam dizer isso de maneira insultante. Eles estavam tentando desacreditá-lo. Eles não podiam lidar com o seu ensino, então eles o desacreditavam. E os judeus maravilhavam-se, ficavam chocados, horrorizados, dizendo: como sabe este letras? Como ele aprendeu isso? Não as tendo aprendido, nunca tendo estado nas nossas escolas rabínicas. Isso é apenas a opinião dele. Nós temos que dizer, ele diz isso muito eloquentemente, é algo muito fascinante de se ouvir, mas é perigoso, mas é herege, e nós rejeitamos isso, e além do mais, isso nos insulta, e isso nos rebaixa, e nós precisamos nos livrar dele. Essa era a resposta do versículo 15. Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E há uma afirmação maravilhosa no versículo 17 que eu comentarei, mas é preciso eu dizer que nós somos programados por este mundo para nos comportar da mesma maneira que os judeus, os líderes judeus, se comportavam. Eles não queriam aceitar o seu ensino, então eles o desacreditavam. Onde ele aprendeu isso? Isso não é oficial, isso não é certo. E é isso que você e eu fazemos se não somos convertidos. Antes de sermos convertidos, é exatamente a mesma coisa. Se alguma pessoa fosse nos falar sobre a fé, sobre Cristo e sobre conhecer a Deus, nós quereríamos desacreditar essa pessoa e dizer: essa pessoa não faz sentido, essa pessoa está falando asneiras, porque ele não está alinhado com as coisas que sabemos, e da ciência, e da origem do mundo, e da evolução, e ele não está alinhado com as coisas, e nós desprezamos essa pessoa que fala sobre fé. É assim que nós lidamos com isso. Nós não ouvimos. quando nós não somos convertidos. Ah, se nós ouvíssemos, nós ouviríamos sobre Deus e o seu caráter e sua natureza. Nós ouviríamos o esboço do plano da redenção. Nós ouviríamos acerca da visão bíblica do homem como depravado e pecador. E nós começaríamos a dizer: isso faz sentido. Isso é autêntico. Isso é muito mais profundo. Isso explica a mim. Isso explica como eu sou. Há um Deus e um Criador, mas nós não. Nós nos recusamos a ouvir e eles se recusavam a ouvir a Cristo e eles desacreditavam então a pessoa. E o Senhor diz essas palavras no versículo 17: se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá. Ele vira o jogo. Se vocês, principais dos sacerdotes, escribas e fariseus, estivessem ao menos um pouquinho desejosos de obedecer a Deus, vocês saberiam que o meu ensino é autêntico e que ele vem dos céus. Vocês saberiam. É porque vocês estão indispostos a obedecer a Deus é que vocês não conhecem. E isso são palavras muito profundas. Permita-me dizer, se algum homem fizer a sua vontade, conhecerá esta doutrina. E as pessoas me perguntam, e as pessoas que nunca ouviram o Evangelho? É justo que Deus as julgue? E as milhares e milhares, os milhares e milhares de hindus, ou as pessoas nos países muçulmanos, seria justo que Deus as julgasse? Escute essas palavras de Cristo, que diz assim: se algum homem quer fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus. Se houvesse qualquer pessoa no mundo, em qualquer época, até mesmo na nação, nas trevas mais pagãs, que estivesse desejoso de fazer a vontade de Deus, ele conheceria a doutrina. Deus iria, de alguma forma, comunicá-la. A pessoa então iria entender e a pessoa saberia que a mensagem cristã é a única mensagem autêntica. Mas a verdade é, triste verdade, simplesmente não tem ninguém, em lugar nenhum, que por conta própria queira fazer a vontade de Deus. Se houvesse, essa pessoa estaria bem. Se, mas não há, não há, nem mesmo os mais privilegiados, os irmãos, os meio-irmãos, nós gostamos de dizer, Cristo não poderia ter quatro irmãos, porque ele fora concebido pelo Espírito Santo, ao passo que seus irmãos eram filhos biológicos de José. Então nós os chamamos de meio-irmãos, mas se aqueles que cresceram na mesma família que ele rejeitavam o seu messianato, até que Deus operou em seus corações, se os principais dos sacerdotes e os escribas e os fariseus daquela época rejeitaram, e se o povo comum rejeitou na Galiléia e na Judéia e entre os gentios, então, assim é no mundo todo. Nunca houve uma pessoa nascida no mundo e nunca haverá, até que Cristo venha de novo, que por conta própria deseje fazer a vontade de Deus. Nós somos uma raça humana rebelde. E as palavras de Cristo ficam aqui para dar uma segurança no seu coração de que, se houvesse, Deus iria tomar conta dessa pessoa e ela iria saber sobre a redenção. Mas infelizmente não é. Sempre tem que ser uma obra do Espírito Santo. Deus, em sua benignidade impressionante, quebrando todas as barreiras e as resistências e a obstinação, abre corações de pessoas para que elas creiam e desejem a Deus. É sempre a iniciativa de Deus. E é isso que entendemos. Nós devemos nos apressar agora, amigos. Cristo fala de si mesmo quando ele diz no versículo 18: quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. E aqui é onde ele fala de si, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é Cristo, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Então ele coloca o dedo no problema deles. Versículo 19: não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei. Sim, eles observavam a lei cerimonial, mas eles não observavam a lei moral, eles não a cumpriam. A lei contra o assassinato, não matarás. Lá estavam eles, planejando assassinar a Cristo. Por que procurais matar-me? E assim ele coloca o dedo no pecado principal deles naquela ocasião. E agora que nos achegamos à conclusão, os habitantes de Jerusalém, a população de Jerusalém, as pessoas que haviam vindo da cidade, de outras partes da Judéia e especialmente da Galiléia, essas pessoas não sabiam do plano do assassinato, mas as pessoas em Jerusalém já teriam sabido. A multidão respondeu e disse: tens demônio, quem procura matar-te? Eles são os forasteiros, eles não sabiam. Jesus respondeu, versículo 21, e disse: lhes fiz uma só obra. É a cura de um homem registrada no capítulo 5, onde ele deixa claro que ele é o filho de Deus e foi realizada no sábado, e eu não tenho tempo para lidar com isso, mas ele responde a tudo aquilo. E eu quero me achegar ao versículo 24 para concluir: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. O que quer dizer com isso? Bem, eles constantemente julgavam superficialmente. Eles não inquiriam profundamente. Eles disseram a si, eles diziam a si mesmos, e está nesses versículos: este homem não pode ser o Cristo, porque nós sabemos de onde ele é. Ele é de Nazaré. Ele é Jesus de Nazaré. Então eles diziam: quando Cristo vier, o verdadeiro libertador, nós não saberemos de onde ele é. E isso é errado. Ele não nascera em Nazaré. Nós sabemos que ele nasceu em Belém, assim como nos dizem as Escrituras. Mas vocês veem, eles eram superficiais, eles não perguntaram. E é o mesmo conosco antes de conhecermos a Cristo. Nós ouvimos coisas sobre a fé cristã que são contra a fé, e nós absorvemos essas coisas e cremos nelas rápido. E nós não inquirimos pensando: o que é a fé cristã? O que Cristo fez? Sobre o que ela é? Nós não queremos saber. Nós somos superficiais. E essas palavras aqui dizem: não julgueis segundo a aparência, isso é, de acordo com a vista. Isso quer dizer: não façam um julgamento superficial, uma impressão superficial, mas julgai segundo a reta justiça. Descubram e vocês entenderão que ele é verdadeiramente o Messias. Versículo 25. Então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? Eles já tinham ouvido falar dos planos, e ele aí falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura, sabem verdadeiramente os príncipes que, de fato, este é o Cristo? Que percepção nas pessoas comuns ali de Jerusalém? Eles apenas seguiriam os seus líderes. Eles diziam: este é o homem que eles querem destruir. Por que eles não estão lidando com ele agora, como eles planejam fazer? Será que os nossos governantes mudaram de ideia? Será que eles descobriram que ele é o Messias, finalmente? Bom, e se eles tiverem descoberto, sim, nós os seguiremos. Nós cremos naquilo que os nossos líderes creem e acham. E é assim que somos antes de sermos convertidos. A sociedade diz: não creia em Deus. Creia na evolução. Creia nas assertivas mais forçadas que existem. Acredite que a origem da vida começou numa galáxia distante. Essa é a presente, o presente ponto de vista atual. A vida é complexa demais para ter começado aqui, eles dizem. É tudo muito sofisticado. Darwin não entendeu isso, e nós entendemos agora. A célula mais simples que existe é muito mais complicada. Ela deve ter vindo em alguma partícula ou algum objeto do espaço. Deve haver vida avançada em uma constelação distante, e veio numa jornada impossível e muitos, muitos anos luz até chegar a esta Terra e se plantado aqui. Bem, amigos, agora, à medida que as coisas são descobertas, a ciência se retira todo o tempo, e querendo que nós acreditemos nas coisas mais forçadas, ao invés de acreditar no Criador, assim como eles. Aquelas pessoas, será que os líderes mudaram de ideia sobre Cristo e por isso agora eles não estão o levando à execução? Nós vamos fazer apenas como somos ensinados. Nós acompanhamos a multidão. Nós cremos naquilo que dizem a nós. Nós pensamos que, ao rejeitar Deus e a fé, estamos sendo individualistas e pensadores. Não, nós não estamos. Assim, estamos fazendo como somos instruídos a fazer. E assim era com eles. Bem, amigos, e aqui está, nós vimos algumas coisas neste capítulo, os irmãos e a sua atitude para com ele, as multidões que chegaram à cidade vindo da Galiléia, alguns vislumbres dos líderes do povo, então os habitantes de Jerusalém, um povo privilegiado que ia ao templo constantemente, não às sinagogas locais no interior, e há alguns que acreditam em Cristo, que creem nele. Versículo 31. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Alguns deles estavam pensando, alguns deles estavam raciocinando por si próprios. Alguns deles não deram ouvidos à propaganda dos líderes judeus. Mas como? O Espírito Santo estava trabalhando, abrindo mentes, mostrando às pessoas o que Cristo havia vindo fazer. Era uma minoria, a grande maioria iria gritar e implorar por sua execução em 6 meses. Mas que figura, que retrato na primeira parte deste capítulo das diferentes classes, dos diferentes grupos de pessoas que rejeitavam a Cristo, não importando as evidências, nem os sinais autenticadores testemunhados por eles próprios. E a sociedade, o mesmo acontece na nossa sociedade, talvez o mesmo conosco. É uma obra do Espírito que ele trabalhe em todos os corações aqui, livrando vocês do cativeiro, do ateísmo prevalente, da incredulidade. A grande maioria das pessoas neste lugar já tiveram em seus corações essa obra do Espírito, abrindo o coração. Abra o seu coração, vá até Cristo. Nós teremos um culto evangelístico nesta noite, onde o chamado do Evangelho virá. E eu espero que cada pessoa salva neste culto esteja orando por este culto. Todos os domingos à noite nós temos este culto, porque é só o Espírito Santo que abre os corações e nós precisamos dele. Vocês não têm porque não pedem. Nós então o louvamos e dependemos dele sempre.